boa tarde, Oswaldo, boa tarde aos radio-ouvintes, boa tarde aqui ao Castro Júnior, que está conosco, secretário de Desenvolvimento Econômico, ao Everton Romano, o Bá, que é o nosso diretor de cultura, e a Thalita, que é nossa diretora de comunicação. Também ao Paulinho, que está na técnica. Nós estamos num momento particular, Oswaldo, né? Uma boa tarde a você. 90 anos da cidade de Bandeirantes, é um momento assim, ímpar, um momento único e um momento histórico, nós comemorarmos essa idade, esse jubileu de 90 anos. E para isso a gente já começou ali em julho, né, com a festa julina, já motivando os 90 anos. Em setembro depois nós passamos para Expoban, onde nós, em parceria com a Barex, fizemos eventos como rodeio, shows nacionais, palestras técnicas, exposição, praça de alimentação e parque de diversões, né? Confirmando assim e já consolidando o evento Expoban, né? Foram portões abertos para toda a população, mais de 17 mil visitantes estiveram ali prestigiando, né? Por noite, certo? Depois nós tivemos o show da Padroeira com o Tiago Brado, ao lado do Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus. E agora, no mês de novembro, nós teremos aí mais eventos, né, para poder abrilhantar ainda mais o aniversário de 90 anos, que ocorrerá dia 14 de novembro, né? No dia 13 de novembro nós teremos, às 19 horas, na Praça Brasil Japão, o desfile cívico, e após o desfile nós teremos uma Feira da Lua especial de 90 anos no Parque do Povo, né? Vai continuar ali depois, dia 14, 15, né? O nosso diretor de eventos, o de cultura, o baile, pode dizer melhor, porque são eventos culturais, né? E bem assim diversificados, né, Everton?
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, Paulinho. Né? Vamos dar início às atividades no dia 13, né? Como o Gels falou, né? com o desfile em comemoração aos 90 anos. Após vai ter a Feira da Lua Especial, né? Onde vai realizar um bingo deles, vai ter cantores lá cantando também. Então vai ser uma noite bem agradável com a Feira da Lua no dia 13.
E essa Feira da Lua vai ser
no Parque do Povo.
O desfile
na Praça Brasil Japão.
E por, né, que a noite dessa feita, o Barra? Porque parece que o prefeito falou 19 horas aí, é isso?
19 horas.
Uhum. É porque foi um pedido das escolas, né, Oswaldo? As escolas do estado, as escolas do município, né? Porque esse feriado prolongado, muitos pais vão viajar, então dificulta a gente levar os alunos para as fanfarras, para desfilar, para os carros alegóricos. Né? Então, dificulta bastante a participação da comunidade no desfile.
Um horário mais fresco também, né?
Isso, né?
E o povo gosta de desfile, né?
Gosta.
Os Bandeirantes
é uma virocultura, né?
Isso. Daí, retomando, Oswaldo, no dia 14, daí deu o show tradicional que a comunidade fica aguardando, que é o show com a banda Oz, né? No dia 14 de novembro. No dia 15 vai ter um festival gospel que está sendo realizado pelo Conselho dos Pastores do município, que vão estar todas as igrejas evangélicas apresentando seus grupos musicais, né? Então vai ser bem do município aí esse evento. No dia 16 a gente vai ter uma exibição do filme A Cápsula, né? Que foi filmado ali no Termas Yara, ali no hotel, né? Da Rafa ali. A gente vai estar realizando esse evento aí também, trazendo para a comunidade esse filme que foi realizado aqui no município.
Só vamos colocando os locais onde será
tudo no Parque do Povo.
Tudo no Parque do Povo, agregar tudo,
né, para ficar mais fácil. Daí no dia 17, a roda de viola, né? A roda de viola diferente, ela começa às 14h30 e vai até às 20h, 21 horas, tá? Daí depois, na próxima semana, no dia 23, vai ter o desfile da Dacalda, né, Gelson? Iniciando aí as festividades natalinas. E após o desfile, vai ter o show A Marcha para Jesus, lá no Parque do Povo também.
Com a banda Amém, né?
Com a banda Amém, antiga Casa Worship.
Casa Worship.
Isso. E no dia 24 a gente finaliza os eventos com o encontro de carros, que terá início às 8 horas e estende até às 18 horas.
Agora, fica uma preocupação, principalmente o secretário está aqui também, situação do comércio. Quando que vai começar a iluminação, aquela coisa toda, que há aquela expectativa, porque já entramos no mês de novembro e, consequentemente, já pensando no Natal, né?
Uhum. O VAR também pode...
Então, Oswaldo, a gente já tá organizando a parte de enfeite, uhum, e possivelmente na segunda-feira a gente já inicia as instalações na avenida ali, Bandeirantes, Comendador e Edelina, né, que é o material que a gente tem. A licitação está para acontecer dos enfeites, né, a gente iria iniciar essa semana, mas com esse tempo chuvoso é complicado estar mexendo com parte elétrica, e a gente se organizou para iniciar na segunda-feira a instalação dos portais, uhum, mangueiras e cordões ali na avenida.
Segunda-feira a cidade começa a ficar iluminada já.
Já começa, já está.
Está todo mundo brilhando.
Porque a gente já vê que já tem o pessoal já começando a abrir até às 10 da noite, uns aí.
Já.
E já anunciando. Então é. Já isso. Começa a querer entrar no clima de Natal.
É,
né?
Bom adiantar, né, Oswaldo? Aliás, cada dia mais cedo, né, a gente tem visto em outros locais, outros estados, outros municípios também sair algumas unidades de convivência, de moradia para idosos, tá? Moradia para idosos. Aquele terreno não era adequado porque ele é muito inclinado, íngreme, né? Então nós já estamos procurando um outro local mais adequado para a gente poder disponibilizar esse residencial, esse condomínio, assim seja, voltado para o público dos idosos. Até porque, Oswaldo, se você pegar muitas famílias hoje, você vai num banco que financia habitação, a faixa de idade que o mutuário, a pessoa que pega o empréstimo pode pagar, é até 80 anos e 6 meses. Então a pessoa já com 60, 70 anos não consegue financiar um imóvel. Tá? Então nós vamos retomar essa questão do condomínio do idoso para poder ter casas para esse público que não consegue financiar, né? E o condomínio do idoso viria, né, atender essa demanda.
Mesmo porque a nossa população idosa, ela tá a tendência a só crescer mais, né?
O mundo inteiro, né, Oswaldo? E o Brasil não é diferente. A população idosa, os países estão envelhecendo, né? Estão envelhecendo. Então nós temos que ter políticas públicas voltadas para essa faixa da população, porque é uma realidade, né? E a não ser que haja, assim, algo no mundo onde as pessoas percebam. A China, por exemplo, a China tinha uma política onde era permitido um filho por família. Hoje eles estão revendo, né? A China já não é mais o país mais populoso do mundo, hoje é a Índia, porque a Índia não tem essa política, né, de controle, né, e limitação das famílias. Então a Índia já passou a China, e a China agora parece que liberou a possibilidade de um segundo filho, tá? Então vai acontecendo isso, a população vai envelhecendo, né, e é preciso rever, né, a cultura e o conceito da população, porque senão vai chegar a um ponto em que não haverá uma faixa da população mais jovem trabalhando para pagar a aposentadoria dos mais velhos, né? Então, muitas vezes é preciso parar e rever as políticas públicas aí para que isso se reverta.
E o pior é que a renda per capita também vai caindo, né?
Vai caindo.
Isso
também
já está acontecendo, né? Se você pegar um gráfico da idade da população, antes parecia uma pirâmide, né? Onde que a base maior era os mais jovens e a pequena... parte pequena lá em cima era os idosos. Pegar hoje em dia, a parte dos idosos está aumentando e a parte dos jovens está diminuindo, é o que o prefeito falou, está mudando, né? Mas hoje em dia, os idosos é diferente dos idosos antigamente. Se você pegar uma parte do turismo ali, ainda mais religioso, a grande parte do turista ali é pessoa idosa, 60 anos para cima. É um idoso que está querendo viajar mais, querendo viver mais, querendo estar no meio da sociedade.
E nós temos que dar esse suporte, porque nós estamos nessa rota, né, prefeito?
Estamos.
Na rota do idoso para o turismo religioso.
Isto. Por conta do turismo religioso, nós somos um município-alvo, né? A incidência, a presença dos turistas mais idosos é considerável, é sensível. Estava vendo um evento onde o país ele tem esse fomento ao turismo interno. E desceu do avião 150 pessoas, Oswaldo. Dos 150, apenas 10 estavam na faixa dos 30 aos 35. O restante era tudo 35 para cima, né? Então, mais idosos, né?
É, porque hoje nós estamos aí a média de 60, que agora é 65 mais, né? Não é mais 60.
Não é mais 60.
É, a carteirinha do governo do estado vai ser 65 mais, então nós temos que falar a partir dos 65 mais.
Até porque as pessoas estão vivendo um pouquinho mais, a expectativa de vida está aumentando, né?
É, porque se a gente for pegar na pirâmide aqui, que nem o Cássio falou, se a gente for olhar a pirâmide aqui, nós estamos bem, né, vamos dizer assim, a nossa população, vamos colocar aqui 70%, 60% é acima dos 50 anos.
Acima dos 50.
Então nós temos aí uma previsão lá para o futuro e temos muita gente mais...
É um país bem experiente agora, né, Oswaldo?
Mas é aquele negócio, né? Quem é que vai cuidar desse país?
É
isso que é o problema.
Uhum.
Que a gente se viu o caso é que você falou da China, do Japão. Quem é que vai cuidar? Quem é que vai trabalhar? Não tem quem trabalha. Ó, robô. Vamos botar robô para trabalhar. Não
tem gente. Aí você vê certas ações, Oswaldo, você já deve ter percebido isso nas redes sociais, países vendendo casas a $1.
Sim.
Né? Para atrair a população mais jovem, né? Para atrair a população mais jovem. Por quê? Porque a cidade, os países envelheceram, as pessoas vão morrendo, né? Os imóveis vão ficando obsoletos, ali abandonados, e aí vem essas ações como, né, essas ofertas aí para atrair a população mais jovem.
Bom, e voltando para as festividades, então, estamos aí só repetindo quando é que vai ser, pessoal, onde é que vai ser, que hora que vai ser, tem telefone para ligar? Não tem telefone para ligar, gente, é no dia lá que vai ter a identidade.
Mas nas redes sociais dá para ver, tá? No Instagram, no Facebook, na página da Prefeitura, dá para ver as ações que vão haver.
Não, estou dizendo do RG, o pessoal quer saber do RG, né?
Do Paraná em Ação.
Paraná em Ação. Vai ser no dia 20, 21 e 22, a partir das 10 horas, todos os dias, a partir das 10.
No ginásio
lá de esporte. Lá no Chinelão, no ginásio de esporte.
Então tá certo, só o pessoal perguntando. Então, agora os demais, né? É show, a gente já falou que vai ter o show da Banda Oz. Se faltar, o pessoal fica já perguntando, tem show da Banda Oz? Tem o show da Banda Oz. Né?
É que nem o show do Roberto Carlos, né? Tem que ter.
Às vezes, como diz, santo de casa não faz milagre. Mas vamos dizer que esse trabalho que a Banda Oz fez aqui, ó, já tem aqui, ó. Queria saber se vai ter show da Banda Oz no aniversário de Bandeirantes.
Aí, você falou, já apareceu alguém perguntando.
O pessoal gosta, né, Oswaldo? É tradicional,
virou uma tradição. Mas é um show maravilhoso.
Né? Então, é uma coisa de Bandeirantes. É aquilo que a gente sempre fala, né? Bandeirantes é muito raiz, né, vamos dizer. O pessoal não é muito ligado a coisas de fora, mas daqui você coloca, só vai mesmo.
O pessoal... prestigia.
E Oswaldo, esses eventos das festividades vai ser bem eclético, né, cara? A gente vai ter o show da Banda Oz, vai ter show gospel, vai ter show de rock no encontro de carros, vai ter a roda de viola, vai ter shows de artistas do município. Então, tipo assim, vai estar bem diversificado, vai atender toda a demanda do município aí na parte cultural.
Bom, não dá pra gente pegar tudo aqui, mas porque tem várias outras perguntas, mas isso aqui do dia a dia não tem como a gente... entrar num assunto de outros assuntos, prefiro, mas o importante é a gente comemorar os 90 anos, mesmo porque, né, 90 anos não é qualquer. Não volta mais, né?
Não volta mais. Tem que ser,
muita gente fala, hoje Londrina também tem 90 anos, igual Bandeirantes, e Londrina cresceu. Só que é outro patamar, é outra coisa, né? Vamos dizer bem a verdade, né? É a idade que é a mesma de Londrina, só que é outros 500, é outra coisa, não dá para você comparar. Porque é um município, são vários outros municípios, vamos colocar que também tem a mesma idade, e não tem o mesmo patamar que o nosso.
Jacarezinho é mais velho do que Londrina, né? Mais velho do que
Londrina. Sim, não.
Chega um certo momento que, né, chegou no máximo ali no teto, né? Então, Londrina teve uma outra realidade, momentos distintos, né, oportunidades distintas que fez com que Londrina chegasse hoje aí a quase 600 mil habitantes. Hoje é Maringá, né? Maringá está num momento maravilhoso.
Fantástico, né?
Nossa, que ritmo de crescimento.
E a gente se preocupa com a nossa região, que a gente está precisando, né? É precisando. Agora, pessoal, eu só dei uma olhada aqui. Vai ter casamento de graça esse ano de novo.
Vai, começo do ano que vem.
Esse ano casamento não vai ter.
Não, esse ano não tem mais
só casamento. Divórcio. Só divórcio. O Estado só quer separar esse ano.
Nem divórcio. O pessoal não quer. Eu estava falando aqui sobre esse negócio que o povo é muito, muito enraizado. Nós tivemos esses dias aí lá no Projeto Cauê. Né? O trabalho foi feito na sexta-feira. Criançada tudo se vestindo com Nossa Senhora aí, não sei o que. Legal. E a participação da criançada, e aí você vê o desespero das pessoas para poder participar, e não tinha como, né? Limitado. Então é uma coisa que também tem que se expandir também, é outra coisa que, se eu não me engano, no segundo ano que fazem, já também vai ter
agora
que expandir.
O padre Rogério também fez pelo santuário no domingo, né? Também teve, eu pude estar, não consegui ir na sexta-feira, mas no domingo eu estava lá presente, também foi muito prestigiado.
É, expandido também, tem umas coisas que começam a ter que mexer, né? Vamos dizer bem a verdade. Se pensar, já que a gente fala de eventos, estamos falando de eventos, tem muitas coisas que a gente precisa começar a repensar também, né?
Repensar.
Com certeza, Oswaldo. O Gelson, faz 2 anos que foi montado a diretoria de cultura, né, departamento de cultura, e o Gelson está investindo bastante nessa parte cultural, e creio que a gente para frente montar umas oficinas, né, Gelson, de teatro, de música. Então a gente está caminhando e consolidando os eventos que a gente está fazendo para que não volte atrás, né? Não fazer um evento só de um ano, mas ele manter uma tradição, como é a Marcha para Jesus, como é o Show da Padroeira, como é a Festa Junina. Então a gente vai enraizando esses eventos e tornando ele tradicional do município.
Criação das Nações também, que é uma coisa que, infelizmente, hoje não temos pessoas para gente. Tivemos aí, até ontem nós estávamos comentando. Situação do cemitério, quantos anos que a gente via aquela, o pessoal do asilo fazendo aquela barraca, que o pessoal fica lotado, e muita gente, aquelas barraquinhas, né? Esses anos, apesar que tinha muita gente no cemitério esse ano, mas infelizmente já não mais como antigamente, né?
Não mais.
E essa Feira da Lua é falta de quê? É falta de pessoas, que a gente diz. Não aparece quem queira assumir as entidades para poder trabalhar.
Na grande verdade, a gente tinha uma grande festa tradicional, que era a Festa do Milho, e ela não é realizada hoje por falta de voluntários. Então, o que dificulta a realização dessas
festas
é a mesma, ela é mantida, ela é executada pela comunidade. Então a gente precisa que a comunidade venha até nós, e vamos ter o maior prazer do mundo de estar fortalecendo e estar ajudando na realização desses eventos.
Porque se a gente for contar hoje, está difícil de achar quem queira, né? Quer pegar um asilo, quer pegar uma PAI, pegar uma associação de bairros, que está difícil de pegar hoje, pensa 2, 3 vezes. Então, quer dizer, antigamente a gente tinha bastante pessoas que eram abrigadas para participar, e infelizmente hoje não tem mais.
Hoje em dia só tem engenheiro de obra pronta, Oswaldo.
Engenheiro você tem tudo quanto aqui, inclusive em casa, a gente tem engenheiro também, engenheiro, né? Em casa você só falta colocar como é que chama o negócio do carro? Da mulher, porque a mulher faz tudo, né? Engenheiro.
Faz tudo.
Hoje nós temos que falar que a mulher é engenheira da casa também, ela faz tudo, não é verdade? Tá engenheira. Então mas a verdade é essa, falta muitas pessoas. Agora, vamos torcer para que essa molecada de hoje em dia comece a pegar um pouco de gosto, né?
Nós temos que acreditar, né? Hoje a tecnologia vai facilitando também as coisas, e de repente vão surgindo aí ideias, né? Pessoas, lideranças novas, e vai mudando a cara da população, né, Oswaldo? Eu acredito muito que essa juventude vem aí com uma nova formação. Antigamente nós éramos voltados mais para o trabalho, hoje é mais para o estudo, né? Então eu acredito que isso pode trazer aí também grandes mudanças na sociedade, mas que vão ser para melhor.
Bom, e tivemos também esses dias, né,
Aldir Blanc,
que foi, como é que foi? De eventos também, né, como é que foi?
A Aldir Blanc foi as premiações, né, foi feito abertos os editais, né, onde teve as inscrições dos agentes culturais do município, foi feita uma avaliação desses cadastros dos artistas do município, e onde foram feitas as premiações, né? Já saiu no Diário Oficial os artistas contemplados com os prêmios da Aldir Blanc, né? E possivelmente aí, semana que vem, a gente vai estar executando a premiação para eles aí.
Deu muita gente? Deu muitos?
Deu mais de 30 agentes inscritos, né? E a gente premiou 22.
22, né?
22.
Tá certo. Mais alguma coisa para a gente falar sobre o aniversário? Que o pessoal, antigamente, hoje nós, as pessoas estão perdendo valor, né? As pessoas não estão dando valor àquilo que temos, né? Isso é uma grande verdade também.
É, mas, grande verdade.
Infelizmente, é outros tempos, é outra geração. Uhum. A gente espera que muda, mas eu acho difícil mudar hoje em dia.
Oswaldo, outras pautas que nós tivemos, né? Tivemos recolhimento de veículos usados, sucatas, sim, carretas, carcaças. Foi 52 veículos que já foram retirados e continua, né? Há outros a serem ainda retirados, já deu uma outra cara para a cidade. Limpeza de terrenos tem 26 notificados e alguns já executados aí o serviço de limpeza, tá? Segue o serviço de pintura, de sinalização viária, fizemos na saída para Termas Iara ali, né? E estamos fazendo em outros pontos da cidade. Né? No cemitério nós fizemos recentemente também sinalização 45 graus, o estacionamento 45 graus, tá? Trabalho paliativo nós fizemos lá na PR Tsuneto Matsubara, saída para Iara, o acostamento lá estava com as crateras, nós tínhamos já notificado e solicitado ao DR para fazer o serviço, como bem adiantando, né, Londrina, Gramado no Rio Grande do Sul. Então já tem adiantado a decoração natalina.
Agora há alguma especialização, vamos dizer assim, alguma coisa especial para o comércio, enfim, para as casas, para tentar dar uma animada no sentido de enfeitar as coisas, tá? Para a casa assim ou não? Nesse sentido?
O município ele vem com a decoração na área comercial, Oswaldo, né? E muitos moradores também aproveitam para fazer as suas decorações. Mas não há nada específico.
Não tem um incentivo assim?
Incentivo, não tem nenhum incentivo, né? Para que possam fazer a decoração residencial.
Já há muitos anos atrás a gente teve, se não me falha a memória, para a premiação de para as casas, aquela coisa toda. Mas certo. Há muito tempo atrás, já faz tempo.
É feito para o rodeio, né, Gelson?
Isso aí já é outra coisa. No rodeio nós tivemos, mas agora para o Natal especificamente não.
Já é importante falar do Paraná em Ação, que vai estar aqui nos Bandeirantes também, né?
Correto, dia 20, 21 e 22 a gente conseguiu ao secretário da Secretaria da Justiça, né, e Cidadania, Santinho Roveda, uma edição do Paraná em Ação. E o Castro Júnior pode explicar melhor, são diversos serviços que vão ser ofertados.
Olá, Castro, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, tudo bem? Boa tarde, Bandeirantes. Paraná em Ação, o que que é? Na verdade, é o serviço do Estado, vai estar tudo no nosso município, né? Vai estar o pessoal da Copel, da Sanepar, Coapar, Detran, ônibus de Lilás, por causa da violência doméstica, tudo. A Polícia Civil com o Instituto de Identificação fazendo os novos RGs, né? Porque hoje em dia não é mais o que é RG, Oswaldo. É o CPF ali, uma nova carteira de identidade, né? Vai ter também a Polícia Civil trabalhando com a comunidade, Defensoria Pública fazendo exame de DNA, divórcio consensual, conciliações, vagas de estágio. E interessante também que o Estado vai estar aqui fazendo carteiras para autista, de identificação, que a pessoa é autista, tudo. E também a exposição da Polícia Rodoviária, Polícia Ambiental com animal empareado, assim, Polícia Penal, bombeiros, com aqueles carros bem chamativos. Então vai ser um serviço do Estado na cidade. O prefeito foi a Curitiba, pediu isso com o secretário e conseguiu uma data bacana, que é no mês aniversário de Bandeirantes. E fora isso, vai ter novas secretarias também, assistência social vai estar ali, saúde e o meio ambiente, o Cine. Então vai ser serviço do Estado e do município no chinelão. Vai ser no chinelão, a gente vai estar fechando aquela rua da frente ali, vai ser um evento bem bacana e vamos estar fazendo RG, vamos estar fazendo divórcio, é para a população. E começa a partir das 10 da manhã, no dia 20, 21 e 22. E tudo de graça. Tudo de jeito graça. Que o povo gosta.
Mesmo com aquela guia do RG também não tem. É tudo liberado.
Tudo liberado.
É porque hoje nós temos aí o trabalho que é feito no RG lá no Cine, né?
Isso daí, como que é? A maioria dos RG são novos, não está sendo cobrada essa taxa. Uhum. Normalmente cobra quando perde a segunda via, né?
É muita gente que vai fazer a segunda via. Então lá é tudo, mesmo com segunda via também lá não, né?
Então isso eu vou ter que informar, porque aqui é mais o SIM que chama agora, né?
É o SIM.
Sim.
É, porque abrange tudo, né?
Abrange tudo, é
carteira
só
de trabalho, acho que não, né?
Cartão de trabalho não. A gente vai estar recolhendo currículos para emprego, tudo, vamos estar...
Já que hoje em dia, vamos falar bem a verdade...
Cartão de trabalho digital hoje, né?
Tudo digital, né? Hoje já não tem mais nada de É tudo pro celular, né?
Correto. A gente até esquece, né, Oswaldo? Eu, esses dias saí com... Cadê o documento do carro, né? Ah, meu filho falou, pode ficar tranquilo, pai, tá tudo no, tudo no celular.
É, hoje em dia não tem mais.
Hoje em dia só não pode perder o celular.
É, não pode perder o celular e de repente estão privatizando aí. Ixi, né? Eu vou deixar, porque os dados nossos estão tudo guardados lá.
Mas é legal a população ir, porque vai ter a polícia, que é a polícia comunitária, né? Que o povo bandeirantense, do Paraná, o povo do bem gosta.
É, a polícia comunitária, nós temos a nossa polícia comunitária, a polícia, a guarda municipal, nós temos há muitos anos dentro da Constituição, mas até hoje nada, né, prefeito? Felizmente, eu acho que não é, ela está dentro da Constituição do município, mas até hoje não se chegou, não se tirou do papel, né?
De difícil implantação.
É muito difícil. Acho que aqui na região só Cambará deve ter, né?
A guarda municipal.
Cornélio também não tem, Santo Antônio não, também
só,
não.
Só Cambará acho que tem.
Só Cambará mesmo.
E que era antiga também, que era antes também, né?
Correto. Os municípios hoje absorvem muitos serviços, né? É, que o Estado deveria estar prestando e muitas vezes não faz. E aí os municípios acabam absorvendo tudo isso, né? E as folhas de pagamento vão ficando inchadas, né? É, dificilmente tem um município hoje que tem uma arrecadação condizente, né, e que permite, dentro da lei de responsabilidade fiscal, absorver mais serviços, né?
Eu estava dizendo que os nossos dados aí estão tudo dentro da Celepar, né?
Hoje estão tudo...
Estão tudo ali.
Amarrados, tudo.
E deve ser privatizado nos próximos anos, né?
Assim como a Copel foi.
Aqui é os dados da gente que está tudo lá, né? Uma preocupação iminente. Mas fazer o quê, né?
Oswaldo, acho que lembrando a população que dia 20 é feriado, né?
Dia 20 é feriado.
E mesmo assim vai ter o evento, tá? Dia 20, 21, 22. Dia da Consciência Negra.
É que eu estava... Inclusive perguntaram aqui, até coloquei aqui. E falei agora há pouco que é feriado, e é feriado, é o primeiro ano que nós vamos ter esse feriado.
Ele era facultativo, agora se tornou, nacional e oficial.
E pra gente, né, você imagina, o comércio é uma desgrama, né?
Verdade.
Você perde, aqui nós vamos perder na quinta, sexta, sábado. Aí também para no meio da semana, você para de novo.
Para de novo.
E esse é feriado nacional, né? Não tem como você fugir dele. Os outros não dá para você dar uma fugidinha, mas...
Correto. Esse... O municipal você ainda pode fazer uma compensação, sim, depois faz um recesso, mas...
Estadual, mas o federal...
Isso valeu ano passado, alguma coisa assim, né? Só São Paulo fechava, agora o Brasil inteiro.
Correto, o Brasil inteiro agora.
É essa lei aí. Agora, para tudo isso, a gente precisa certamente dar um incentivo ao nosso comércio também, né, prefeito? O que é que está previsto para isso? Principalmente nas ruas do centro, além da decoração, aquela coisa toda.
Nós temos duas intenções, Oswaldo. Uma delas é a revitalização da área central. Nós temos um projeto esboçado, né? Já está, ele está previamente pronto, que é do nosso corpo de engenheiros ali, a Thalita, e até mesmo quando a Simone Fuch estava na Secretaria de Meio Ambiente, ajudou na confecção do projeto. Pretendemos levar ele para os empresários para poder fazer um bate-papo, né? Sugestões, melhorias, né? E isso revitalizaria o centro, deixaria o centro mais atraente, mais um paisagismo diferente. E o segundo é um trabalho que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico deve fazer, prestigiando outras datas, né, além do Natal, né, que seria também o Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, né, onde nós precisamos dar assim, uma motivação, né, toda uma característica voltada para esses dias, né. Então nós pretendemos implantar aí no próximo ano já um trabalho voltado para fomento dessas datas especiais.
Você falou de fomento, o governo do estado ontem lançou um fomento para o idoso. O que é que a gente pode esperar? A Bandeirantes está, tem o Conselho do Idoso, também entra nisso, né? E consequentemente há uma preocupação enorme com o idoso também na nossa cidade.
Hoje os governos estadual e federal, Oswaldo, têm voltado os olhos para essa faixa da população que é o idoso, né? O idoso, ele hoje... Não é só a questão da saúde do idoso, mas a questão hoje de que se vê o idoso como um potencial consumidor. Por quê? Porque o idoso é o que mais viaja, é o que mais faz turismo, né? É aquela população que tem condições hoje de fazer isso. Então, voltou-se os olhos para os idosos. Nós temos visto ali uma crescente liberação de recursos para esse público-alvo, que é a categoria do idoso, né? Então, estamos ali com aberto o sistema para requisitar esses recursos até o final da semana. Os municípios devem, inclusive ontem eu passei para a secretária da Assistência Social, né, para pleitear os recursos. E aí então muitas atividades, né, como inclusive nós já estamos disparando aí a licitação, já aconteceu e houve ganhador, hidroginástica, oficinas voltadas para os idosos. Tem um recurso, Oswaldo, que é específico para viagem.
Sim,
né?
É isso, viagem liberado, né? Tem até o dia 13 de novembro para se fazer
até o cadastramento. Até o dia 13 de novembro, até semana que vem, terça-feira, né? Quarta-feira, para poder se cadastrar. Então, nós temos aí diversos recursos chegando nessa linha do idoso, né? E já estamos disparando já as licitações para atender a essa categoria aí.
Mesmo porque ela exige um conselho, né? E o município tem esse conselho formado, né? Foi formado
já
ano passado,
um
esse
conselho, ano. Já temos conselho e pretendemos também, Oswaldo, pleitear um centro de convivência para os idosos, tá? Nossa intenção é disponibilizar para essa população um centro de convivência onde aconteceriam, assim, momentos de lazer, momentos de socialização, onde os idosos podem se encontrar, né, bater papo, um joguinho, uma brincadeira, um evento cultural, um baile, né, alguma coisa assim. Então, nossa intenção, e estaremos indo junto ao governo do estado, pleitear esse centro de convivência do idoso aqui em Bandeirantes. E vamos retomar, Oswaldo, aquele também condomínio do idoso. Lembra-se que havia um terreno onde hoje está estabelecido o condomínio empresarial. Ali era para o Viera, nós fizemos um paliativo ali emergencial para evitar acidentes ali, né? E aguardando que o DR venha e faça o serviço definitivo, tá? Um ônibus que chegou para a saúde, que é para levar, transportar pacientes para o Hospital do Câncer, está chegando mais um em breve aí nos próximos dias para levar pacientes para Cornélio, tá? Serão dois ônibus novos da saúde aí, tá? E amanhã nós estaremos viajando a Curitiba para agendas ali com o Ortega, que é o secretário da Casa Civil, e também outras secretarias que nós vamos visitar, e também aos nossos deputados lá, para podermos alinhar emendas e convênios e recursos para os próximos 4 anos.
Só para não deixar passar em branco, falou de sinalização. Tivemos mais um acidente na Bandeirantes com o prefeito Zé Mário Junqueira hoje.
Certo.
E o pessoal ali da região vai ter que botar um semáforo ali, né, prefeito? Não vai ter jeito, não.
Ali é passível de um semáforo.
Não dá para tirar aquele que vai para Itambaracá e colocar lá? Porque aquilo ali não está funcionando mais, né?
Itambaracá?
Aqui, não tem mais lá, né?
Não, aquele foi retirado.
Lá já foi retirado. Colocado onde aquele lá?
Ele foi colocado ali, acho que na Pernambucana mesmo, que tinha queimado e que não tinha peças de reposição.
Então, na verdade, tem que trocar todos os semáforos aí, né?
Tem que pôr o temporizador. Houve uma sugestão de rotatórias, mas as ruas centrais ali não permitem rotatórias, ela não tem espaço suficiente para isso. Então nós vamos ter que investir em temporizador mesmo, porque...
E ali é urgente, né, prefeito? Que olha, só esse ano aqui já foi, se eu não me engano, terceiro ou quarto acidente.
Uhum. Vamos pleitear esses recursos aí junto ao estado. Nós temos ali um recurso de 380 mil que o DETRAN está em vias de fazer a licitação, né? Que eles vão licitar por lá qual é a empresa que vai fazer o serviço, mas não contempla o sinaleiro, Oswaldo, só placas e sinalização viária horizontal e vertical. mas nós vamos pleitear um recurso especificamente para poder colocar semáforos.
Você falou de placa, aproveitar aqui também, que é uma coisa que a gente reivindicou há uns tempos atrás, e a Integrada tinha feito um trabalho legal na zona rural, mas infelizmente o pessoal tirou, e a Integrada também, depois não deu mais, né, continuidade a esse trabalho.
Sinalização,
sinalização das
comunidades rurais.
Das comunidades rurais, precisa ser feito, né?
Verdade.
Falar bem a verdade, e até saiu georreferenciamento. Rural, nós vamos ter que fazer um.
Vai ter que fazer uma.
Você sai para a zona rural hoje, você fica mais perdido que você é um tiroteio, principalmente quem não conhece, né?
Aham, correto. E era bonito aquelas placas, sim, né? No padrão, usando madeira, né, de reciclagem, né? E indicava a localização dos bairros, mas vamos fazer um trabalho de revitalização ou até mesmo de disponibilizar.
Mesmo que não seja daquele tipo, mas não é. Vai ser um. Para localizar, que as pessoas vêm de fora, não conseguem. Principalmente por aquilo que nós estamos vendo hoje: turismo religioso e também o turismo rural que está tendo na cidade, que a gente às vezes fica desapercebido disso.
E muitos romeiros que chegam na cidade, Oswaldo, vêm pela zona rural. Né? Nós tivemos uma comitiva que veio de Londrina, sim, né, e vieram ali pelas Três Águas, né, chegaram por ali.
Os cavaleiros também saem aqui.
Caminho dos Anjos, né? Também. Então, os cavaleiros também que chegaram aí, foram várias comitivas, uma se instalou nas Três Águas, outra se instalou lá na Santa Rita, né? Então, é bacana ver isso, e a gente precisa disponibilizar essa sinalização para eles.
Tá certo, mais alguma coisa? Bah, o Castro.
Nós agradecemos aí a Rádio Cabiúna e também a população de Bandeirantes que nos ouve aí através.
É só isso, Oswaldo, agradecendo aí também a rádio, Oswaldo, prefeito.
Agradecer, Oswaldo, agradecer a oportunidade, mais uma vez estar aqui passando para a comunidade os eventos culturais do município. Agradecer o Jaelso aqui agora pessoalmente por todo o apoio que tem dado à cultura do nosso município aí. E estamos abertos aí a comunidade no que precisar para eventos culturais aí.